desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior, para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 7/3/2016. Aos 7 dias do mês de março de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. A seguir, solicitou que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando os projetos de lei número 717, 718 e 719 de 2016 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Prosseguindo, solicitou a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde solicitou ao vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata informou que sofreu vários questionamentos dos munícipes sobre o projeto votado e aprovado, que falava sobre o aumento para 75 anos para aposentadoria. Disse que, apesar de ser uma lei federal, não deveria ser aprovada neste município, pois tem previdência municipal, o Santa Helena Preve. Relatou que quem votou a favor do projeto acabaram por votar contra eles mesmos, porque, infelizmente, a maioria dos vereadores são funcionários públicos e não se arrepende de ter sido contra. Contudo, é direito de cada um votar conforme seus critérios. Externou sobre as estradas que são usadas para transporte da colheita realizada no setor da agricultura. Afirmou que existem estradas que precisam ser alargadas, pois os maquinários são de grande porte e essas estradas não estão preparadas para isto. Relatou que foi passado o projeto nessa Casa de Leis que regulamentava a extensão das estradas em nosso município para ser feito o cálculo para repasse do recurso, o FETAB. Disse que esses recursos devem ser usados para ajudar os proprietários nessas questões, pois são estradas municipais. Acho errado que os proprietários terem que pagar máquinas particulares para isso, sendo que existem as máquinas do PAC 2, que podem ser usadas nas estradas do município. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ingo Stipp, em relação à fala do vereador Cleiton, acredita que este não tenha lido a lei que criou o Santa Helena Preve e a lei federal que permite a criação das assistentes sociais municipais. Afirmou que deveriam, antes de falar, procurar saber direito das coisas, pois as palavras têm peso. Relatou que a lei dos 75 anos não foi feita para prejudicar ninguém e é simplesmente uma lei temporal, que diz que todos têm direito à aposentadoria adquirida na lei federal e na lei municipal, que nada mais é do que após os 75 anos o servidor não irá mais contribuir para a Previdência. Nenhum servidor ativo foi prejudicado. Relatou que todas as previdências municipais devem ser equivalentes à Previdência Federal. Sendo assim, é uma discussão desnecessária. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Mariozan Aparecido Fogaça afirmou que foi pesquisar sobre o projeto da aposentadoria dos 75 anos e chegou à conclusão que é uma lei federal e o município tem a obrigação de se adequar. Diz que não concorda com o comentário do vereador Cleiton, que votamos contra nós mesmos. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari explicou sobre sua indicação, pois teria conversado com o senador Medeiros e ficou combinado de ver a possibilidade da liberação de recursos para colocar sinal de celular e internet na Vila Atlântica. Por isso, a indicação. Em relação às estradas da Atlântica, reforçou que realmente as máquinas não passam, mas que já estava combinado com o prefeito que estas estradas seriam abertas e acredita que será feito. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edivan de Jesus da Silva parabenizou a senhora Vera Lúcia e sua equipe sobre as festividades em comemoração ao Dia da Mulher. Relatou que as pessoas devem ser positivas quando se fala em relação à nossa cidade, pois se encontra em entroncamento. Logo, a BR-163 será duplicada e tanto é que multinacionais buscam essa área para investimentos. É o caso do novo secador de grãos. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva externou que não existe em nossa região estrada mais bem conservadas do que as do nosso município. Tenho conhecimento que realmente existem estradas onde máquinas de grande porte não passam e muito se fala que não é aberta porque o gestor não quer. Mas o que ocorre é que cada estrada municipalizada deve ter projeto com detalhamento e de sua extensão com limite. Não se pode ir patrolando e derrubando cerca dos proprietários, mesmo porque a prefeitura não dispõe de recursos para ficar refazendo cercas. Disse que essas máquinas são desmontadas e basta colocar num caminhão ou prancha e passar pela estrada. Pediu que o vereador Cleiton que relatasse o nome das estradas para estarem podendo fazer uma visita e tomar as devidas providências para os proprietários não fiquem sem transportar sua lavoura. Há tempo, o vereador Cleiton externou que não questionou a qualidade das estradas, apenas que precisam ser abertas, sendo que até já existe projeto referente a essa questão, e são as estradas Santa Fé e Jacutinga. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura da indicação número 1 de 2016, aprovada por unanimidade, e indicação número 2 de 2016, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, passou para as explicações pessoais. E em seguida, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 27 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 7 de março de 2016.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário, na aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem chamada. Vereador Cleito.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros vereadores. Estou aqui, presidente. Hoje não ia nem pedir a fala da tribuna, mas vou pedir porque do acidente que aconteceu agora à tarde da Câmara Municipal de Nova Guarita, onde que envolveu o falecimento de dois vereadores, no qual um deles é parente. Estava aí lutando pelo município, correndo atrás, indo para Cuiabá. E, por incrível que pareça, sofreram um acidente, bateram em frente numa carreta, o carro pegou fogo, morreram carbonizados. E deixar o aviso também para nós que viaja muito, que tenha calma, paciência na hora de ultrapassagem, alguma coisa, porque é muito triste a gente perder companheiro, pessoas que defendem o município, que estavam correndo atrás para trazer a benfeitoria naquele município de Nova Guarita. Desde já, meu muito obrigado a todos.
Ok, vereador. Vereador Mariozan.
Obrigado.
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereadora Juliana.
Não, presidente.
Vereador Edivan.
Oi, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos. E hoje aqui eu quero dizer, eu recebi uma mensagem agora esses dias do assessor do senador José Medeiros, onde há pouco tempo ele assumiu aí o mandato de senador e já está mostrando pelo menos a vontade de trabalhar, a vontade de resolver as questões de nosso Mato Grosso. E ele vem batendo em cima da questão, teve uma reunião com o senador José Medeiros, ele foi o proponente de uma reunião em Brasília, no dia 8, que fez avançar as discussões sobre o processo de regularização fundiária em áreas rurais do Mato Grosso. Atualmente, o maior entrave fica por conta da regulamentação da Lei 13.001 de 2014, que vai dar os nortes necessários para que os órgãos estaduais procedam com o processo de regularização. Isso aqui é um dos passos que nós vemos que o senador, ele esteve aqui presente conosco há pouco tempo, e vem demonstrando interesse pela nossa região. Inclusive, o governo do nosso estado também está dando total apoio. Inclusive, já tem recursos disponíveis a partir da regularização dessas terras, irá fortalecer os pequenos produtores, e sem contar que em Mato Grosso, o programa Mato Grossense dos Municípios Sustentáveis, do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, aguarda só essa regulamentação para alcançar 71 milhões juntos ao BNDES, para logo em seguida iniciar o trabalho. Esse recurso é do Fundo da Amazônia e é proveniente de financiadores ambientais da Noruega. 71 milhões é muito dinheiro, né? Onde irá dar mais oportunidade para os pequenos produtores estar ampliando a sua roça, ampliando seus trabalhos nos sítios. E é isso aí. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Ingo.
Cumprimentar o presidente, os nobres companheiros. Eu queria hoje fazer um breve relato sobre a Copafam, né? Uma entidade que desde o início do município ela vem existindo, né? Quando nós entramos no primeiro mandato para vereador, nós achávamos um absurdo a prefeitura ter que repassar valores. Ela não poderia andar com as próprias pernas, na época se chamava Aditar. Nós seguramos um pouco a transferência de recursos, na época 2.700 por mês que a prefeitura repassava, mas alguma coisa. Passou diversos secretários, passou diversos administradores, e essa fundação, essa cooperativa ou essa entidade, associação, sempre ela tinha necessidade que a entidade pública complementasse a sua renda. Hoje nós temos um ano e pouco de gestão diante da Copafam. Nós estávamos com quase 50 mil em caixa, né? Estamos fazendo toda a esteira, reformando ela toda, vai ficar em torno de 35 mil. Reformamos todo o Massiférico, ficou em torno de 12 mil. e refizemos uma boa parte do Valtra e ainda compramos e montamos todo o sistema da grade, da niveladora, compramos todos os discos novos. Tudo pago com dinheiro da Copafã, os funcionários com a Copafã. Até hoje, nesse ano que eu estou, a prefeitura não repassou um centavo. Ela anda com as próprias pernas e eu acho que a hora que nós agora tivermos a esteira, sexta-feira ela deve ficar pronta. Ela está um mês parada na oficina, né, refazendo. Eu acho que nós vamos poder fazer um capital, um caixa e já começarmos a cooperativa propriamente dita. Então eu vejo que quando nós falávamos que era possível sim a cooperativa andar com as próprias pernas, nós estávamos certos. Quando nós cortamos e deixamos, não deixamos mais que a prefeitura repassasse valores, nós estávamos certos. Ela pode tocar com as próprias pernas. Apesar de ser equipamento antigo, equipamento velho, equipamento que tem muito gasto, os carros que a prefeitura repassou para a Copafã são veículos que já foram dados pelo Estado como imprestáveis, né? Foi feita uma maquiagem neles, jogada uma tinta só, mas está servindo e está fazendo, e nós estamos fazendo. Eu acho muito importante isso, eu acho tão importante que hoje nós temos no próprio prédio onde que está alugado, nós pagamos o nosso aluguel, não dependemos de sala, não dependemos de nada da prefeitura. E ainda ali, nós temos uma engenheira que está fazendo todo esse negócio de documentação rural, urbana, porque já é quase um ano que nós estamos, e o juiz de Itaúba convidou, né? O Luiz também faz parte da comissão, eu faço parte indicado pelo DEMOC, presidente. E nós estamos fazendo, e está acontecendo. Hoje mesmo, duas escrituras foram feitas, o juiz liberou duas escrituras de áreas em conflito, em litígio. Acho que até o nosso senador, às vezes, ele não está informado de tudo o que está acontecendo na região e no município, né? Está um pouco atrasado. Agora, se ele mandar dinheiro para ajudar, porque está custando a esses agricultores, eles têm que entrar com recursos para fazer escritura, para fazer o memorial descritivo, levar os vizinhos ao fórum, eles têm audiência. Está tudo funcionando dentro da normalidade, né? Envolve recursos. E esses recursos, um pouco, é custeado pela fundação que foi feita dentro da assistência, né, que se foi feito dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário. Então, eu vejo que as coisas funcionam quando a gente quer que funcione. E quem tinha dúvida, quem acha que nós não tínhamos capacidade de fazer, e ainda enfrentamos muita dificuldade, porque muitas pessoas acham difícil, mas os agricultores beneficiados, as pessoas que estão sendo beneficiadas, as pessoas que estão envolvidas no projeto, estão todos contentes, todos felizes, e nós podemos dizer que vencemos uma etapa. Vencemos uma etapa onde nós podemos hoje dizer, e as próximas administrações podem dizer, que a agricultura familiar pode ser atendida, sim, pela prefeitura indiretamente. Porque ela não pode atender diretamente porque não há legalidade. Ela não pode comprar sem ser por licitação. Então demora 45 a 60 dias para comprar um parafuso, e isso um trator que trabalha na agricultura não pode esperar. Então precisa achar caminhos alternativos para que se possa colocar, funcionar e fazer funcionar esse sistema. Estou hoje, particularmente, até tranquilo, feliz, que conseguimos vencer uma etapa dessa empreitada e hoje podemos dizer que Copafam é uma realidade.
Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador João.
Obrigado, presidente.
Quero aqui também cumprimentar os funcionários da casa, os demais companheiros. Eu vim na fala do vereador Ingo, né? Parabenizar ele pela administração à frente da Copafam, né? Só que podemos também deixar de dizer que se a Copafam hoje existe e está indo bem, não é mérito só da atual administração. É mérito do secretário de obra, onde viajou várias vezes a noite inteira atrás desses maquinários para hoje estar aqui onde está. Também devemos agradecer a todos os vereadores, onde aqueles que aprovaram a doação também desses maquinários da prefeitura, né, passando para a Copafam. Então, hoje, se a Copafam hoje é uma realidade, parabéns pela a sua administração, mas jamais a gente tem que esquecer o como ela começou há pouco tempo atrás. Antigamente, a prefeitura tinha que repassar dinheiro, mas nunca repassou uma máquina sequer para aquela cooperativa. Se eu me lembro, na época eu não era vereador, mas o atual prefeito, no começo, ele só jogava pepino para cima daquele editar. O exemplo está aí, uma seringa que até hoje não existe mais. O nosso município até hoje está inadimplente, o meio ambiente, por causa dessas seringas. Então, o que era bom era separado, o que era bucha socava naquele povo. Então, a gente tem que ser bem realista também, né, e dar mérito a quem tem. O vereador Creito questionou na sessão passada a respeito da estrada, né, onde ele falou que tinha falado, acho que com o proprietário, ele tinha reclamado que não tinha estrada para passando com as suas máquinas. Eu tive até lá nessa fazenda, nesse proprietário lá. Realmente ele está com dificuldade. Ele me relatou também que não tem conhecimento direto com o vereador Cleito. Pode até ser que de repente o gerente dele tenha questionado com o vereador essa questão. Mas ele falou para mim que não tem conhecimento, não conhece o vereador. E ele passou, sim, que realmente precisa. E a gente, pelo que ele falou para mim, foi justamente o que o vereador Creito colocou aqui, né, que ele precisa de reerguer e alinhar as estradas. Só que, infelizmente, nosso município não tem condições de fazer isso, sem uma parceria, juntamente com o proprietário. Até ele se prontificou em fazer uma parceria com a prefeitura, onde ele conversou com o secretário de obra, onde ele vai fazer essa parte de limpeza na estrada e a prefeitura vai entrar com o cascalhamento. Até então, esse era o combinado deles e continua ainda esse mesmo combinado. Tanto o prefeito, que nem o secretário de obra, em momento nenhum, falou que não ia estar fazendo mais essa promessa que disse que ele tinha prometido de fazer. Então, do jeito que eles combinaram, continua ainda combinado. Agora só depende do proprietário da lavoura lá fazer a parte dele e a prefeitura aí daí fazer a dela.
Presidente, posso fazer uma pergunta aqui? Gostaria de saber, o vereador Ingo, até mesmo o presidente, sobre esses maquinários. Ele falou no trator de esteira, que vai gastar 35 mil, e o trator de pneu, 12 mil. Gostaria de saber que forma que esse trator de esteira e esse outro trator está hoje na cooperativa. Ou se foi a cooperativa que comprou esses maquinários, que forma que eles estão hoje funcionando para a cooperativa?
Esse, até onde eu tenho conhecimento, esse maquinário é um maquinário apreendido do IBAMA, entendeu? Onde a prefeitura fez uma concessão com autorização do IBAMA, repassando para a cooperativa, onde ela possa estar desenvolvendo um trabalho e ajudando a população. Isso aí é até uma orientação do próprio órgão do IBAMA, né? E quando eles vai lá e recolhe esse maquinário, ele já fala que não quer ver esse maquinário encostado. Esse maquinário é para uso mesmo, eles falam que é para usar em serviço da população. Então, o prefeito deve ter passado para a Copafam, incomodado, algum tipo de coisa assim parecida. Independente da Câmara ou não, a Câmara acho que não tem que passar pela Câmara, né, fazer essa doação para eles lá. E a doação, assim, está lá doada hoje, amanhã pode não estar mais, né? Assim que a pessoa, de repente, exercer o bem dele, com certeza eles vêm, onde tiver essa esteira, esse trator, ou qualquer máquina apreendida do IBAMA, eles vêm com o ofício, com o oficial de justiça e já vai retirar. Pode estar na prefeitura, pode estar na cooperativa, onde for.
E a Vossa Excelência sabe mais ou menos quem é o fiel depositário dessa esteira?
É a prefeitura. Prefeito Dorival Lorca.
Obrigado, presidente.
Passamos para a ordem do dia.
Presidente, ela era a prefeitura, agora foi transferida para a Copafam. Tá? O fiel depositário hoje é os equipamentos, é a Copafam.
A Copafam, então, hoje é a fiel depositária da esteira.
A IBAMA passou direto, o juiz passou direto para a Copafam.
Exato.
Então, se eles vierem buscar de volta, se o juiz devolver as pessoas, nós temos que entregar perfeito, funcionando.
Do jeito que
conforme
pegou.
Conforme o contrato que nós tivemos com o IBAMA, né? Eu fico até preocupado de nós gastar tanto na esteira e, de repente, semana que vem eles vêm buscar, né? Aí eu estou ralado.
Então, nós tivemos uma vez, né, ganhamos um trator velho, até que está jogado hoje ali no fundo da prefeitura, um trator traçado, que é o trator que está lá na Atlântica, né, que já deu muito o que falar, e por causa disso também tivemos que pegar uma carreta. E a prefeitura gastou muito dinheiro naquela carreta lá, fazendo parte de freio, essas coisas, e quem conseguiu tirar a carreta dentro do barracão, tudo revisado, foi o dono dela. O cara só chegou, engatou e levou a máquina, a carreta dele revisadinha. Mas é assim mesmo. Já ganhou dinheiro, já desfrutou, é um retorno que tem que ser feito. Como o dinheiro da encaixe já foi ganhado com ela, tem que devolver para ela, né? E devolver. Sem contar que isso é uma obrigação do compromisso que o senhor, que é o secretário dela, fez.
Manter, né, o maquinário funcionando, né?
Com certeza. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 716/2016.
Projeto de lei número 716/2016. Súmula. Acrescenta artigo à lei número 742/2015, que ratifica o sorteio dos lotes de interesse social aos beneficiários, conforme Lei 729/2015 e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim.
Vereador Mariusan?
Sim, sou favorável.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Sim, presidente. Favorável.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
O projeto de lei número 716/2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 717/2016.
Projeto de Lei nº 717/2016, súmula. autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder desconto, definir parcelamento no pagamento do Imposto Predial Urbano para o exercício de 2016 e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Ingo?
Sim.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mariozan?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
O projeto de lei número 717 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 718/2016.
Projeto de lei número 718 de 2016. Súmula. Desafeta imóvel público e classifica-o como bem dominical de patrimônio disponível e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Mariozan?
Sim, favorável.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Cleito?
Presidente, eu não entendi um pouquinho esse projeto aí, tem como dar uma explicada nele? Eu não pude ler ele direito lá.
Qual que é a parte que a Vossa Excelência entendeu?
Do começo dela, do projeto.
Artigo 1º. Fica desafetado e classifica-o como bem dominical de patrimônio disponível o imóvel urbano no município de Nova Santa Helena, que é a quadra 105, medindo 9 mil metros quadrados. Objeto da matrícula 10.412, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis de Colíder. A justificativa. O presente projeto de lei tem o intuito de regularizar o loteamento dos beneficiários do Programa Habitacional Popular do bairro Vila Bela. Segue anexo ao presente cópia da certidão de matrícula do respectivo imóvel.
Seu voto, vereador.
Tira a dúvida. Favorável, presidente.
Vereadora Juliana. Vereador Ingo.
Sim.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
O projeto de lei número 718 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 719/2016.
Projeto de lei número 719 de 2016. Súmula. Autoriza o município a receber em doação imóvel a título gratuito e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim.
Vereador Mariozan?
Sim, favorável.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Projeto de lei número 719 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 721/2016.
Projeto de lei número 721 de 2016, súmula. Altera a lei municipal número 677 de 2015.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Cleito?
Vou votar favorável, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Mariozan?
Sim, favorável.
Vereador Luiz?
Sim.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
O projeto de lei número 721 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada Na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, onde caso algum vereador que desejar explicar alguma atitude adotada durante a sessão, que assim o faça no prazo regimental. Vereador Ingo.
Obrigado.
Vereadora Juliana.
Não, presidente.
Vereador Cleito.
Não, presidente.
Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador Divan.
Não.
Vereador Mariozan.
Quero agradecer por mais essa oportunidade que a gente está aqui, agradecer a presença de todos. Muito obrigado.
Vereador Luiz.
Não.
Vereador João.
Obrigado, presidente.
Também quero cumprimentá-la a todos vocês, vereadores, por mais esse dia aqui junto, né? Meu boa noite a todos, vereadores e os funcionários.
Pois é, meu amigo Demócrito.